passa tempo comigo ficou.
Tô em casa. Tô em casa. Tô ligado. Na Arapuã. É hora de você aumentar o volume.
O acaso vai me proteger.
De você curtir mais um super clássico.
Devia ter complicado menos.
Clássico.
Clássico.
Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.
Dia.
Arapuã!
Todo dia no meu rádio!
Quando eu penso que já te esqueci, que a minha vida agora vai mudar, sempre aparece um infeliz pra tocar na ferida e me lembrar. É como uma sombra que me segue, perfume que impregnou na pele. Você é um passado com um pé no presente, e quem olha pra mim enxerga a gente. Se o povo tem saudade do que a gente viveu, imagina ele, imagina ele.
Você está na Arapuã FM João Pessoa.
Arapuã,
uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Arapuã Verdade, oferecimento NE Máquinas. Conte com quem mais entrega máquinas no Nordeste. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar na loja ou no site. Cimavel, o seu novo parceiro Ford na Paraíba. Paraíba tem Ford, Ford é Cimavel. E Arena Estaleiro Bessa, a Copa do Mundo está aqui.
Na Paraíba, 12 horas e 2 minutos agora.
Eu confirmo na capital do estado, 12:02.
Para quem acha que nada está certo, mas nem tudo está errado, chegou a hora da verdade. Começa agora o programa mais completo do rádio jornalismo paraibano. Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Num confronto permanente como nunca se viu antes. A informação de bastidor revelada. A luz do meio-dia. A interação do público sem cortes. E a coragem de quem, na busca pela verdade, não se cala diante de tantas versões. Bruno Pereira,
Felipe França
e Luiz Torres. A partir de agora, Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
Caneta que fala mais alto no frente a frente da TV Arapuã, presidente da Câmara dos Vereadores, Dinho Dausley, comenta sobre debandada de vereadores da capital paraibana para a base de oposição ao prefeito Léo Bezerra.
A caneta do governo do estado fala alto, querido.
E a da prefeitura de João Pessoa não fala, não?
Hipnotiza, querido.
E a da prefeitura de João Pessoa não funciona?
Se comparar uma estrutura da prefeitura com o governo do estado, querido, ali eu fico brincando. A turma ali tem muitos gatos e os gatos gostam da casa, gostam de ser bem tratado.
Aviso aos apressados, Dinho Dausley comenta sobre as articulações para presidente da Câmara, sobretudo com o movimento do vereador João Corujinha, entre outros, e avisa que até o dia 1 de janeiro de 2027, essa decisão cabe a ele.
Só esquecer de combinar com o Dinho, né? Porque primeiro, quem conduz a eleição sou eu. Querem sentar na cadeira, beleza, mas até o dia 1 de janeiro, quem conduz a reeleição da mesa diretora sou eu, inclusive, eu que vou conduzir a eleição.
Ainda na mesma entrevista, Dinho Dausley falou que a Zona Azul foi um pedido do comércio da capital e diz que o sistema já existia no passado e que o modelo atual precisa ser discutido e melhorado.
É uma realidade que está implantada em todo canto, mas eu acho que tem que ter, sim, diálogo com os comerciantes, com a população, a extensão de horas, a redução na cobrança, para justamente ficar uma coisa bem adequada.
Mais facilidade para o cidadão. Governador Lucas Ribeiro falou com nossa reportagem sobre o novo portal da transparência, onde celebra a modernidade e praticidade para quem deseja conferir os gastos da gestão estadual.
Aí já estávamos trabalhando num novo portal para trazer mais transparência, porque a gestão que quer ser transparente, ela quer que o cidadão participe. Ela quer que o cidadão tenha a clareza do que está acontecendo, da forma que está acontecendo, e não tem nada a esconder.
Na hora certa, tudo será revelado. Questionado sobre a montagem da chapa, governador Lucas Ribeiro disse que a partir de julho vão se iniciar as tratativas. Mencionou a possibilidade da mãe dele, Daniela Ribeiro, figurar como suplente de Senado e disse que até as convenções todos os integrantes serão divulgados ao público.
Nós estamos investindo aí na transparência, deixando, digamos assim, o nosso portal cada vez mais de forma simples para que o cidadão possa colher os frutos, né, e saber onde é que está sendo.
A gente não começou ainda a discutir, a debater, a fazer, né, mesmo sobre esse tema, mas em breve todos vocês serão, como digo, os segundos a saber, né, os segundos a saberem, né, depois da gente que decidir, vocês saberão com certeza, né, como vai se dar essa definição.
Ainda durante a solenidade de lançamento do novo portal da transparência do governo, secretário da Fazenda, Marialvo Laureano, reforça a importância do mecanismo para garantir mais clareza à população sobre o uso dos recursos públicos.
Nós estamos investindo aí na transparência, deixando, digamos assim, o nosso portal cada vez mais de forma simples para que o cidadão possa colher os frutos, né, e saber onde é que está sendo investido os recursos públicos. Chama-se respeito ao cidadão.
Pré-candidato ao Senado veneziano Vital do Rego comenta sobre o apoio do prefeito de Alagoa Grande, Neto Carneiro, a Nabô Vanderlei, e disse que o gestor não o deixou e que as entregas feitas pela cidade do Brejo lhe garantem parceria.
Mas, na verdade, ele não me deixou, né? Ou seja, ele não fez uma opção por não estar conosco. Eu acho que faltou exatamente essa colocação mais explícita, mas em nenhum momento ele disse que não estaria comigo, nem ele, nem o deputado Bosco.
Dança das cadeiras no secretariado do Estado. Pedro Ivo, que era superintendente da Polícia Rodoviária Federal, assume a coordenação regional de gestão, função ligada ao gabinete do governador.
E a pouco no Tete a Tete, quem vai conversar tudo conosco, vai abrir o jogo, vai abrir também o coração, é Samuca Duarte, pré-candidato à Câmara Federal pelo PSD, é daqui a pouco. São 12 horas e 10 minutos, 12:10, agora no ar as opiniões mais polêmicas, sinceras e divergentes do Rádio Paraibano.
Quando a informação pede um complemento, pede uma opinião, pede coragem. É hora do comentário do dia. Felipe França, qual o seu destaque na pauta de hoje?
Meus amigos, minhas amigas de toda Paraíba, ouvintes do Arapuã Verdade, eu queria tratar de um assunto hoje aqui na abertura do programa sobre saúde pública. Não é novidade para ninguém que no Brasil milhares e milhares de brasileiros, brasileiras, sofrem diariamente em filas de espera no Sistema Único de Saúde. Claro, não se trata aqui de fazer uma crítica ao sistema, ao modelo do Sistema Único de Saúde estritamente, mas de trazer aqui uma realidade dura, nua e crua que milhares de brasileiros enfrentam todos os dias, que é a fila de espera para um atendimento médico, para um exame, para um retorno nos mais diversos hospitais dos grandes centros desse país. Essa é uma realidade que brasileiros passam todos os dias. E eu estou tratando aqui deste assunto porque eu quero trazer aqui uma reclamação, um apelo, uma informação que chegou para mim por meio do telefone de ontem para hoje, aqui em João Pessoa, e essa informação vem justamente do Hospital Universitário Lauro Vanderlei. O que é que aconteceu no dia de ontem, segunda-feira, dia de jogo da seleção brasileira, que a gente tanto comemora o resultado final contra o Japão? E aqui eu já vou adiantando que todo cidadão, todo funcionário tem direito de ter uma pausa, assim como tiveram ontem em vários setores da sociedade, seja no público, seja no privado, para poder assistir o jogo da seleção. O único direito que a nossa população não tem é de passar o constrangimento que passou ontem em razão do HU aqui em João Pessoa. A informação, Bruno, que eu obtive de ontem para hoje é que coordenação do hospital lá, direção, coordenação, liberou os servidores pela manhã, já pela manhã, para que esses servidores pudessem assistir o jogo do Brasil. Até aí tudo bem, eu não vou aqui fazer críticas ao ato de liberar um funcionário para poder assistir um jogo do Brasil, mas o que não pode acontecer, e isso é de um desrespeito profundo, é liberar os servidores e não informar centenas de pacientes que saem dos lugares mais longínquos desse estado, de cidades do interior da Paraíba, a mais de 100 quilômetros, com problema de saúde, para ter um retorno no médico, para fazer um novo exame. Na maioria das vezes, esse exame que você precisa ter lá um retorno, voltar ao hospital para fazer um retorno, para fazer uma consulta, ele já está marcado há mais de 30 dias. E aí muita gente que sai naquele carro, no transporte da prefeitura, da cidade do interior, quando chegou aqui ontem, João Pessoa, pela manhã, estava com toda essa programação desmarcada. Agendamento, exame, retorno. E aí as pessoas, né, pessoas de idades, idosos, muita gente que já vem sofrendo, né, já não basta a humilhação, né, o estresse de uma doença que você carrega ali, e quando chega no hospital estava tudo desmarcado, não houve um aviso prévio, sobretudo não houve essa organização, a falta de respeito que eu queria destacar aqui na abertura do programa do Arapuã Verdade. Não apenas para nada, objetivo nenhum de macular a imagem do hospital, nenhuma coordenação, nenhum profissional, mas cobrar aqui, enquanto comunicador, enquanto jornalista, mais respeito pela nossa população, mais respeito pelas pessoas que estão ali enfermas, que estão passando por um problema de saúde. Já não basta o sofrimento que a pessoa enfrenta, né, com um problema de saúde. Marca um exame, passa 30 dias para chegar no hospital e quando chega, recebe a comunicação, a informação de que o atendimento foi cancelado porque o hospital suspendeu ali, liberou, na verdade, os servidores para poder assistir o jogo do Brasil e Japão. Repito, tem todo o direito de assistir o jogo. Todo trabalhador tem o direito ali, esse intervalo das 14 horas até as 16, como foi o caso de ontem. Tem todo o direito, não sou contra o trabalhador ter essa possibilidade de assistir o jogo do Brasil. Agora que o hospital possa ter mais respeito e possa avisar de forma prévia aos pacientes, centenas, porque se a gente for fazer aqui um levantamento da quantidade de pessoas que saem da região do litoral sul, do litoral norte, de Campina Grande, do Brejo, do Sertão, e já sai de forma muito estressante, né? Geralmente em veículos das prefeituras, acorda de 4 da manhã, 5 da manhã, pega uma estrada longa para poder chegar aqui na capital. E quando chega, se depara com uma falta de respeito desse tamanho, que aconteceu ontem, registrando aqui com o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, em João Pessoa. Vamos ficar acompanhando e monitorando. O mínimo que a gente cobra aqui é uma resposta, uma posição, né, um esclarecimento da parte da direção. E que isso não venha se repetir mais uma vez aqui na Paraíba.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes.
Na Paraíba são 12 horas e 16 minutos. A apresentação é de Bruno Pereira e Felipe França.
A produção é de Fabiano Melo.
Reportagem de Fernando Antônio Correia Braz.
Operação de áudio de Arlen Souza.
Na técnica da TV Miramar tem o Mozart Alexandre.
Direção executiva Daniel Nobre.
Hoje é terça-feira, 30 de junho de 2026.
Estamos ao vivo por uma rede de rádios a partir de João Pessoa, pela sua Arapuã 95.3.
Alô, você que nos acompanha agora através da Arapuã FM Campinas 107.3 FM.
Namorada do Sol em Patos, pela Arapuã 98.9.
A você que nos acompanha também em Cajazeiras 98.5 FM.
Em Bananeiras, pela Rádio Integração, pela 102.3.
Alô, você que nos acompanha pelo YouTube da TV Miramar.
Estamos ao vivo. Siga as redes sociais da Arapuã pelo Facebook Arapuã 95.3.
WhatsApp 981265220.
Olha, e você tá com o celular aí na mão, aponte a câmera dele para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela e envie seu áudio de até 30 segundos para participar do nosso programa.
As redes sociais dos apresentadores.
A minha, arroba Felipe França PB.
O meu Instagram é arroba Bruno Pereira TV. Começou.
Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca. Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
Paraíba, alô Brasil, alô Copa do Mundo, estamos classificados para as oitavas de final. Ontem foi um dia histórico, esse dia vai ficar marcado na nossa memória. Foi o dia 29 de junho em que o Brasil mandou para casa o Japão, em que a toda poderosa Alemanha perdeu nos pênaltis para, claro, uma seleção da nossa América para o Paraguai. Foi para casa toda poderosa Alemanha. Ontem também foi dia de mandar para casa do Haiti, mandar toda poderosa Laranja Mecânica Holanda. Todos foram para casa. Marrocos mandou para casa também. Sabe quem? A Laranja Mecânica, que já mandou o Brasil para casa. Estamos vivos, estamos na Copa do Mundo. Felipe, quem vem? É Costa do Marfim? Quem é que vem pela frente, hein, rapaz? Ou é Noruega?
Olha, boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos os ouvintes do Arapuã Verdade. Daqui a pouquinho, né? Às 14 horas, tem aí mais uma grande rodada entre Noruega e Costa do Marfim. Bruno, eu vou ser aqui mais cauteloso. Eu acho que vai ser um grande jogão de bola. Não dá aí para estabelecer nesse momento um favoritismo mais aberto, mais amplo entre Noruega e Costa do Marfim. Claro, Noruega, repito, tem um cracaço de bola, que é o Haaland. Se esse cara pegar ali na área, ele é fatal, é muito perigoso.
É fulminante.
Agora, Costa do Marfim também não é de se subestimar aí, a Costa do Marfim, porque a turma tem raça, tem força de vontade e vai pra cima também da Noruega. Seja quem passar hoje, né, que venha próximo domingo, para que o Brasil possa sair mais uma vez vitorioso e dar aí mais uma alegria aos 213 milhões de brasileiros que estão nessa grande expectativa depois de 24 anos, né, sem poder levantar aí a taça da Copa do Mundo.
É Brasil, vem torcer junto com Arapuã, somos todos Brasil!
Do jogo ontem. Foi um jogo sofrido, com muita emoção, mas que graças a Deus deu certo, né?
Bruno, tem gente aí avaliando que o Brasil não jogou bem o primeiro tempo. Eu acho que não foi por aí. O Brasil começou superando, começou com uma superioridade importante sobre o Japão, porém o Brasil mudou a postura depois que levou o gol. Foi surpreendido. O Japão mais uma vez conseguiu abrir o placar em cima de uma falha do seu adversário, e depois dessa falha, depois do gol, o Brasil de fato sentiu o peso ali daquele gol e não deu para corresponder com o que estávamos esperando no primeiro tempo. Depois de corrigido o esquema tático, da conversa com o experiente Ancelotti, né, durante o intervalo, o Brasil veio grande, veio para cima e conseguiu aí empatar e virar no finalzinho do jogo. Eu acho que esse, de fato, era o resultado que eu já estava esperando. Inclusive, eu fui aqui ontem a projeção do 2-1.
Você acertou o palpite.
Isso, acertei o palpite e também não fiz ali o bicho papão que muitos estavam fazendo com o Japão. O segredo é ter calma, acertar o esquema tático e ir pra cima que dá certo. Foi o que aconteceu ontem.
Fernando Antônio Correa Braz, como vai você, Braz?
Boa tarde, Bruno. Felipe, toda a nossa equipe, boa tarde Samuca Duarte, boa tarde a todos. Um jogo sofrido. Sofri até os 47 minutos, 48 minutos. Já no finalzinho do segundo tempo, faltava um minuto, foi sofrido, Felipe. E o Japão é bom, rapaz. Ninguém subestime, não.
Começou fazendo medo.
Agora tentando. Pegou descendo,
foi,
né?
Foi teste pra cardíaco, como
foi.
Fala o Galvão Bueno.
Foi,
né?
Teste pra cardíaco.
Aguenta coração. Nosso Brasil, graças a Deus, estamos classificados para a próxima fase da Copa. Essa foi uma fase inovadora, a fase 16 avos. Agora que nós chegamos à fase oitavos de final, o Brasil daqui a pouco vai conhecer o seu adversário, joga no próximo domingo. Então o jogo do Brasil será
a Costa do Marfim, domingo, né? Deve dar Costa, né?
Ou Noruega.
Ixi, um dos dois Maria, clubes, Noruega, né?
A minha aposta é que deve ser Noruega. Ixi, o Haaland deve hoje fazer lá o baile dele, deve fazer o show dele.
Lembrando que ontem nós tivemos duas surpresas, né? A primeira surpresa foi o Paraguai conseguir empatar, levar para os pênaltis e vencer a forte Alemanha nos pênaltis. Em seguida, outra surpresa à noite, Marrocos em cima da Holanda, também nos pênaltis. Marrocos. Então, é o que pode acontecer hoje também com Costa do Marfim e Noruega.
Hoje temos jogos importantes, válidos também pela mesma fase, 16 avos da Copa do Mundo 2026. Nós temos a França e Suécia, 18 horas, Costa do Marfim e Noruega, 14 horas, e o México e Equador, às 22 horas, finalizando essa fase de hoje. Daqui a pouco, a gente tem uma conversa, recebemos em estúdio o nosso colega apresentador, de rádio, de televisão, comunicador, que está agora na condição de pré-candidato à Câmara Federal, Samuca Duarte vai avisando para a turma aí que daqui a pouco começa e conversa conosco a entrevista, que vai falar sobre diversos assuntos, sobre a vida política, sobre a decisão de se candidatar, sobre a pré-candidatura, sobre a escolha de partido, sobre a situação política do Brasil. Daqui a pouco ele conversa conosco sobre esses assuntos. Felipe, você trouxe um assunto interessante. Ao que me parece, quando é jogo de futebol, as pessoas deixam tudo de lado e só pensam em jogo de futebol. Inclusive, pedi aqui até a CEMOB, que é a Superintendência de Mobilidade Urbana de João Pessoa. Ontem nós tivemos um dia de caos no trânsito, mais um dia, ninguém conseguiu andar nessa cidade. E aí, o tempo em que peço a CEMOB, peço também a Polícia Federal. A Polícia Rodoviária Federal não pode ser uma instituição, assim como a CEMOB, não podem ser instituições apenas para multar e apreender veículos. Vocês não podem trabalhar dessa maneira, vocês não podem ser entidades que apenas aplicam multas, entidades que apenas pensam em ter ali a aplicação de multa. Precisam também trabalhar de modo de auxiliar a população e de dar assistência, principalmente nesses dias de grandes eventos e grande movimentação. Ontem, quem quis se deslocar por essa cidade, seja na BR-230, seja na Epitácio Pessoa, seja na Pedro II, na Tancredo Neves, foi um dia de caos no trânsito. Por quê? Falta de planejamento, falta de agentes de mobilidade urbana nas ruas, auxiliando as pessoas e não com a caneta debaixo de uma árvore, agarrado num telefone, metendo multa no povo. E não a PRF, um cara lá com aquela maquinazinha de longe que fica numa ladeira, só multando o povo. Não é para isso, nós queremos para auxiliar também a população e nos ajudar a dar fluidez no trânsito. Então, por conta dessa falha de não ter um grande esquema de trânsito, nós tivemos aí um dia de caos no trânsito. Isso é um absurdo a gente ver pagar para transitar nessa cidade, pagar para transitar nas rodovias e ter esse dia de caos, Felipe.
Verdade, eu levei 40 minutos depois que saí daqui ontem, Bruno, do sistema, para os bancários, para poder chegar nos bancários, né? Ou seja, não é nem essa distância toda, mas foram aí cerca de 40 minutos para poder chegar ali, faltando 20 a 30 minutos para o início do jogo do Brasil. O caos esteve ontem estabelecido em vários pontos da capital, aqui em João Pessoa. Nas horas ali, nos minutos, na verdade, que antecediu ali o início do jogo de Brasil e Japão.
Para onde você corria ontem, estava esse sério problema no trânsito aqui de João Pessoa. Você também relata uma falta de organização no Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Como é que foi isso? Chamaram os pacientes para os procedimentos eletivos e não avisaram essa questão relacionada a que os servidores foram liberados para assistir os jogos?
Isso, suspenderam na segunda pela manhã, Bruno, esses servidores, né, de setores lá do Hospital Universitário, o Braz. E aí, com a suspensão, muita gente, quando chegou, pessoas que vêm ali, tem exames marcados, consulta.
Veio de Souza, Cajazeiras, meu amigo, enfrentar 8, 10 horas no transporte, chega aqui, é um caos isso.
Verdade. Aí, e aí, Braz, e aí detalhe, muita gente que tem exame marcado, ou tem um retorno de um médico, 30, 40 você dias, tem, né? Essa questão, essa consulta marcada há 30, 40 dias.
Verdade.
Você já passa uma eternidade esperando ali para ter um retorno, e quando chega, estava desmarcado. Não vou aqui criticar o ato de liberar um servidor, um funcionário para assistir o jogo do Brasil, tem todo o direito. Agora, o que não pode acontecer é essa falta de informação com o paciente, né? Com a pessoa que precisa do atendimento hospitalar.
Só quem tem um problema de saúde é que sabe o que realmente está passando, porque todo problema de saúde ele atinge também o psicológico. Imagina quem está lá no interior, aguardando o diagnóstico, está com problema nos rins, está com problema na vesícula, está com problema no pâncreas, e aquela consulta que é marcada representa um alívio, representa uma esperança de resolver o problema. Aí chega no dia da consulta, você vem, se prepara, porque quem mora no interior perde um dia inteiro para poder se deslocar, para poder chegar aqui, aí sai do seu afazer, tem aquele impacto de cidade grande, tem gente que não gosta nem de chegar aqui, nem para ir à praia, imagine no hospital. Aí chega lá, de última hora, a informação, não, olha, nós temos que informar vocês que não vai ter atendimento porque os nossos colaboradores foram liberados para assistir os jogos. Ó, libera para assistir os jogos, tudo bem, se é algo eletivo, mas avisa a população para não perder tempo. Hoje em dia, com a comunicação, com o telefone, com o WhatsApp, dá para avisar todo mundo, dá para se resolver muita logística. Não dá para ficar sendo assim, com esse tipo de situação. Você traz um tema bastante importante aqui, Felipe, que a gente pede a direção não somente do Hospital Lauro Vanderlei, que é uma instituição que a gente tem respeito, sabe do quanto é importante para a nossa sociedade, para a nossa Paraíba, mas também dos demais hospitais e serviços de saúde pública do nosso estado.
Pois não, Felipe. Bruno, tem uma movimentação aqui na política, viu? Tem uma informação na política e teve um desfecho aí feliz para Poliana Huerto e para o seu esposo Pedro Ivo. Enfim, depois daquela guerra, você sabe que teve aí uma briga, né? Uma disputa pelo cargo naquela transição de João para Lucas entre Poliana e o PT e a direção do PT aqui na Paraíba. Enfim, agora o policial rodoviário federal e ex-superintendente da PRF na Paraíba, Pedro Ivo, foi nomeado para ocupar o cargo de coordenador regional de gestão, uma função ligada ao gabinete do governador Lucas Ribeiro. Enfim, agora essa indicação, né, uma indicação pessoal de Poliana Huerto, sendo contemplada no governo do estado, depois de toda aquela confusão que foi de conhecimento geral, né, entre o PT e também a ex-secretária Poliana.
Inclusive, teve toda essa disputa interna com o Partido dos Trabalhadores, Poliana Huerto, que é pré-candidata à Câmara Federal pelo Partido Progressistas. Disputa deixou o PSB de última hora, causando ali uma insatisfação, um mal-estar com o ex-governador João Azevedo, ela que disputa a Câmara Federal pelo partido PSD, que é o partido que há ali uma união, na verdade, pelo PP, ela deixou o PSB e está no União Progressistas, que tem ali Aguinaldo Ribeiro, Damião Feliciano, Poliana Huerto, Guga Pet, que vai disputar a Câmara Federal, além de Elisa Virgínia, Ricardo Barbosa e todo um outro time ali na tentativa de se eleger 3 deputados federais pelo partido PP.
E aí, Bruno, para acrescentar uma outra informação dentro desse contexto ainda que envolve o PT, nesse caso aí, antes de Poliana, da indicação de Poliana, o staff político do governador Lucas Ribeiro, uma informação que eu pude apurar de ontem para hoje, que é a seguinte: o PT já foi contemplado com a Secretaria da Neidinha, né? A Secretaria da Assistência Social.
Desenvolvimento Humano.
Isso bem corrigido aí, Braz. A informação é que o PT, que quer fazer uma cobrança para uma possível indicação na composição da majoritária para a vaga de vice, em razão dessa indicação da secretaria, o PT, e aí é uma informação de bastidor, do entorno de Lucas Ribeiro, do entorno político, que o PT não poderá mais fazer cobrança nesse sentido da indicação da vaga de vice.
Ou seja, já foi contemplado, né?
O governo de Lucas já contemplou o PT com a indicação dessa secretaria.
Aí,
o PT já tinha uma secretaria, que era da Agricultura.
Agricultura familiar.
Isso, agricultura familiar. E aí passou a ocupar mais uma secretaria no governo, e a informação que não foi revelada, mas o acordo entre Lucas e também a direção estadual, diga-se aqui, a deputada Cida Ramos, é que o PT na Paraíba já está contemplado e não poderá cobrar mais a vaga de vice.
São 12h32, vamos começar.
Então foi água no chope de Marcos Henriques, viu? Porque ele é pré-candidato a deputado estadual, mas estava cotado, né, Bruno, para ser vice, né?
Lucas não coloca o PT na chapa, na condição de vice, porque Lucas pensa no segundo turno. No eventual segundo turno, ele pode ali ter o apoio do centro-direita.
Ampliar,
e a partir,
né,
do momento que ele coloca alguém do PT da chapa, ele fecha as portas para o centro-direita. Ele fecha as portas para a turma do bolsonarismo, ele fecha as portas para a turma do centro, ele fecha a porta para os segmentos evangélicos de João Pessoa, que são fortes também. Então ele jamais vai colocar na chapa um alguém PT para ter uma cara ali de petista na chapa. Ele não vai fazer esse movimento. Ele quer o apoio para contar ali para o guia eleitoral, para o movimento que é importante para o tempo de TV, mas não vai ter a turma do PT na chapa, pode anotar.
Deu PT.
Do PT. Agora, Bruno, você toca num assunto que é realidade, viu, Bruno? Porque, inclusive, eu estava essa semana assistindo uma palestra de João Santana,
uma das
grandes referências do marketing do Brasil, e ele estava fazendo uma análise nessa tese de que o Brasil é polarizado, está dividido entre direita e esquerda, e ele estava considerando, Bruno, e apontando dados para isso, né? Apontando dados, não é declarações com base em achismo. Ele estava justamente nessa palestra, apontando que no Brasil existe cerca de 27% do eleitorado que não se identifica com essas pautas, seja de direita ou seja de esquerda. Existe um público ali, um eleitorado que está no meio termo e não está muito atento a essa questão das brigas da polarização não, viu, Braz? Então, assim, você está tocando de fato um assunto que chama atenção e é um item para ser observado por qualquer que seja das chapas. Você vê que, por exemplo, Cícero Lucena não tem se posicionado nesse sentido, de abraçar uma pré-candidatura a presidente da República. E, da mesma forma, há quem diga que a estratégia da chapa governista também é não colocar ali como vice um candidato que venha carimbar dentro desses polos, seja de direita ou seja de esquerda. No caso de Lucas, aí seria, caso fosse uma indicação do PT, seria esse cenário aí com o PT.
Daqui a pouco o Braz traz toda a movimentação da solenidade agora há pouco com o governador Lucas Ribeiro e além de outras autoridades que conversou conosco, mas antes tem o tete a tete do dia.
Tete a tete com a verdade. Falou, tá gravado. Tete a tete. Perguntas sem censuras, respostas sem medo da verdade.
O nosso tete a tete de hoje é com o nosso colega, comunicador e amigo Samuca Duarte, que agora está do outro lado do microfone, não mais na condição de entrevistador, mas sim na condição de entrevistado, porque tomou a decisão de disputar a Câmara Federal pelo partido PSB e está aqui na condição de entrevistado. É na condição de pré-candidato à Câmara Federal pelo PSD, dado. Samuca, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem contigo?
Tudo bem, boa tarde. Eu quero agradecer aqui o convite que me foi feito através do diretor-presidente, doutor João Gregório. Agradecer a você, Bruno Pereira, a Felipe França, ao nosso Braz Arlen, que está aqui na operação, e ao Fabiano, que trouxe um cafezinho quentinho aqui para mim, ele que é produtor, mas já se viu um cafezinho gostoso,
Tá bom.
Tá gostoso demais. Obrigado, Fabiano. E estou preparado e pronto para responder a qualquer pergunta que vocês venham me fazer, né? E estou aqui à disposição. E agradecer ao público ouvinte. Eu já mandei para todos os grupos de WhatsApp que estou aqui pronto para responder. E eu, como sempre disse, quando eu fiz parte aqui do sistema de comunicação, o sistema Arapuã, eu dizia, o couro agora vai comer. E pode botar para derreter, porque eu estou aqui para responder. Até que rimou, viu? O couro agora vai comer, pode botar para derreter, que eu vou responder.
Samuca, durante muito tempo na sua vida, você exerceu a função de comunicador, passando pelos principais meios de comunicação do estado da Paraíba, apesar das suas formações na área da educação, foi a comunicação a área que você escolheu para seguir, para construir a sua vida e ter a sua família. Como é que se deu essa decisão, a essa altura do campeonato, depois de percorrer todo esse caminho da comunicação, chegar agora, embora tenha ensaiado em algumas eleições, mas por que somente agora essa decisão e de disputar logo a Câmara Federal?
Nas entrevistas que eu tenho dado, tenho concedido, eu sempre friso o livro de Provérbios, que eu acho que você já leu, Felipe França, que é evangélico, o Braz, que é um grande católico rezador, já deve ter lido, viu, Bruno, e você também, que lá em Eclesiastes capítulo 3 diz o seguinte, que na terra há tempo para tudo. Tudo tem seu tempo determinado. Muitas vezes a gente quer fugir desse tempo. E eu fui assediado várias vezes, várias eleições para sair candidato a prefeito, a vice-prefeito, a vice-governador, a federal, a estadual. E eu nunca aceitei, porque eu via que não era o tempo. A gente tem que aprender a obedecer o tempo. Por isso que muitas pessoas erram nas suas escolhas, porque não obedecem a esse tempo que às vezes é determinado por Deus. E você tem que estar atento a isso. Então eu vi, Bruno, Felipe França, Braz e os ouvintes, que agora era o tempo de eu virar a chave. Porque eu, como apresentador de rádio e de TV, eu sempre estendia as mãos para as pessoas, mas eu dependia dos outros. Eu não tinha o poder de fazer de mim mesmo, de ajudar as pessoas que precisavam, que me procuravam aqui na rádio pela manhã e na TV ao meio-dia. Eu dependia dos outros. E eu, que nasci de família humilde, sentindo o sofrimento do povo na pele, porque eu sei o que é sofrimento, porque eu passei por isso, por várias necessidades, E eu queria ajudar as pessoas. Cada pessoa tem um perfil. Eu não tenho esse perfil porque estou entrando na política não, porque quem me acompanha de muitos anos na TV, 25 anos de rádio e 15 de TV, sempre percebeu que eu gostaria de ajudar as pessoas e eu fazia aquilo que eu podia. Eu não podia fazer o impossível, mas o que era possível. E eu precisava das pessoas para me ajudar a resolver problemas. E eu vi que eu entrando na política, se Deus me der a chance e o povo acreditar, eu vou poder ajudar. Aí, se eu não fizer, as pessoas terão que me julgar, terão que dizer, ele disse que iria ajudar, queria um mandato para ajudar e não fez. Aí me bota para fora. Eu sempre falo, do jeito que você bota para fora, do jeito que você demite um funcionário seu, da sua casa, da sua empresa, porque ele não está produzindo, por que você não botar para fora o político que não produz? Também tem que botar para fora através do voto. Porque quando você vai votar, Braz, você dá um emprego de 4 anos indiretamente para o cara lá, que você pode tirar depois de 4 anos se ele não corresponder. E se Deus me der a chance e eu chegar lá e o povo acreditar, e eu não corresponder, é para me botar para fora.
Você teve alguma chamada, alguma luz, alguma visão, já que você citou a Bíblia, que entendeu que esse era o momento, começou citando Provérbios. Teve alguma chamada, alguma luz, algum sinal de Deus para dizer, e agora, venha?
Tive.
Qual foi?
O sinal, eu estava assistindo televisão, em casa, numa quarta-feira à noite, e tinha o prazo até o sábado para se filiar ao partido, para tomar a decisão. E aquela voz dizendo, chegou a hora. Você sempre foi tentado e não foi. Chegou a hora, esse é o momento. Eu já tinha dado tudo de mim na rádio e na TV. Tô com toda a energia. Cheguei a falar com o João Gregório. Disse, João, me deixa só na rádio. Eu não quero fazer mais TV. Cheguei a falar isso com ele. Você é testemunha, Bruno? No café da manhã, tomando, e você é testemunha disso que eu tô dizendo aqui. Eu disse a você várias vezes, a Bruno, que está aqui, e ele chegou a presença eu falando isso para João Gregório. O João disse, não é tempo, você tem muita energia. Mas eu queria ficar só fazendo rádio, para eu ter mais tempo de ir ajudar as pessoas. Porque a televisão comia o meu tempo. Eu saía da rádio, resolvia a coisa, e de 11 horas já tinha que estar aqui. Saía de 2 horas. Então, João disse, segura aí. Aí eu estava em casa, aquela voz, chegou a vez, vá, tenha coragem. Aí eu digo, peraí, meu pai e minha mãe sempre me disseram o seguinte, não entre, não vá. Porque eles tinham a visão da política, que era para denegrir a imagem das pessoas, já que a gente vê muito isso. E meu pai e minha mãe sempre viu isso e ouviu alguns colegas meus, algumas pessoas que eu conhecia que entraram na política e tiveram o nome achincalhado na lama. E minha mãe tinha medo disso. Meu pai também, e eu também tinha medo, porque meus pais iriam sofrer. Só que aquela voz disse, vá com força, com fé. Eu tenho um nome limpo. Não tenho um nome sujo. Não tenho rabo preso. Aí eu liguei para uma pessoa. Aí disse, vá amanhã lá no hotel Green Verde. Verde Green. E eu fui. Quando eu cheguei, a pessoa disse, tem vaga para deputado federal. Eu disse, eu aceito. Aí disse, toma aqui a ficha, assina. Aí olhou para mim e disse, não vai desistir? Eu disse, não. Mas eu não tinha falado nem com meu pai nem minha mãe. Aí eu disse, e agora? Eu vou falar com meu pai e minha mãe. E se eles não concordarem? Eu digo, o teste é agora. Aí eu liguei para minha irmã, pedi que fosse na casa da minha mãe, dos meus pais, que eu queria me reunir com eles. Quando ela chegou lá, eu sentei e disse, vou sair candidato a deputado federal. Minha mãe olhou e disse, é o que você quer? Eu vou pedir voto para você. Foi a prova. Meu pai disse, como pastor, ele disse, eu vou orar por você e que Deus abra as portas. Se é da sua vontade, vá. Então eu tive o aval do meu pai, da minha mãe, da minha irmã também, que ela ficava meio assim. Então eu tive o aval. E aí foi a prova que eu tirei. Eu digo, pronto, é a prova de que agora chegou a vez. Chegou a vez. Que seja feita a vontade de Deus, Bruno, França, Felipe França e o nosso Braz. Eu sempre digo, a prioridade da minha vida não é isso. A prioridade da minha vida é viver em paz e poder ajudar as pessoas na medida do possível. A política é um jogo. Eu posso ganhar, posso perder. E se perder, se alguém perguntar, e se você não chegar lá, Samuca? Eu vou continuar a minha vida da mesma forma, ajudando as pessoas. Porque eu já disse que eu estou entrando na política, não é para organizar minha vida, não. Muita gente entra na política para organizar a sua vida. A minha vida eu primeiro organizei. Por isso que eu tomei a decisão agora, não tomei antes. Porque eu não estava com a vida ainda organizada. Eu organizei primeiro a minha vida, Felipe França. para depois entrar na política, para ninguém dizer lá na frente que eu consegui isso ou aquilo através da política. Não, eu quero usar o mandato, se Deus me der a chance e o povo, para beneficiar as pessoas que precisam. Eu não vou querer usar o mandato para me beneficiar, não, porque beneficiado eu já sou. Deus olhou para mim e eu sou um grande privilegiado de Deus na minha vida. Eu tenho só que agradecer a Deus, porque eu já tenho o meu feijãozinho, o cuscuzinho com ovo para a vida inteira, até o último dia da minha vida, sem problema nenhum. Eu lutei para isso, Deus me deu inteligência e Deus me concedeu esse privilégio. Então, estou entrando na política para ajudar, para fazer diferente. E se eu não fizer diferente, eu digo para qualquer um, não precisa mais que me coloque lá no poder. Se eu chegar lá e eu não fizer o que estou dizendo, não precisa me colocar mais. Me esquece e deixa para lá. É assim que tem que ser feito com um político que não produz.
É, Samuca, por décadas de atuação na radiofonia paraibana, você conseguiu construir essa marca, né, de um comunicador que sempre lutou e cobrou em prol da população paraibana, né, dos problemas que afligem a população paraibana. Recentemente, um problema que tem afetado a sua cidade, a cidade de Santa Rita, as fortes chuvas que caíram no último final de semana. Onde esteve Samuca por esses dias? Fez alguma cobrança? Acompanhou os problemas daquela comunidade? Esse povo está sendo bem assistido? Qual a avaliação de Samuca sobre isso?
Grave bem o povo que está me ouvindo, principalmente da minha querida Santa Rita. Eu não vou fazer igual o que alguns estão fazendo, porque estão pegando fogo e brigando lá, querendo cada um se amostrar, cada um querendo mostrar serviço mais do que o outro, tirando proveito das desgraças alheias. O povo sofrido lá de Santa Rita, da beira do rio, sofrendo, e muita gente, Bruno, tirando proveito disso, brigando, tem candidato até apostando quem vai ter mais voto que o outro, em cima da miséria do povo. Eu soube hoje que tem gente que é pré-candidato a um cargo eletivo, que está apostando até, posso dizer aqui, me perdoe o linguajar, mas eu vou ter que dizer, apostando até o caneco para ver quem tem mais voto do que o outro. Isso é um absurdo, cara. Ao invés de estar brigando para resolver os problemas, estão brigando entre si para ver quem tem mais voto em cima da miséria do povo. Se eu chegar lá como deputado federal, anota o que eu vou dizer aqui, anote. Tá gravado e cobre de mim. Se eu chegar lá, eu vou em busca de emendas para que o prefeito de Santa Rita, veja essa, faça um projeto para a construção de um grande calçadão. Já falei isso aqui várias vezes, em várias entrevistas. Um grande calçadão que vá da Sincera até o Espaço do Américo. E o povo das casas ali, reúne. Tem um lugar da Prefeitura Área Verde que pode construir um conjunto habitacional, tipo um condomínio de casas que fica ali ao lado da Valtex, no área plana, perto de BR, perto do centro. É envolver uma discussão com o Ministério Público e dizer, vamos fazer um calçadão, fica bonita a entrada de Santa Rita, mas não sou eu que vou construir. Quando eu falo isso, tem gente dizendo, Samuca está dando entrevista dizendo que vai construir um calçadão. Aí é mentira, eu não estou dizendo que vou construir. A prefeitura terá que fazer um projeto de um calçadão, de uma entrada bonita em Santa Rita, um projeto para a construção de casas, de um conjunto residencial, um condomínio fechado para os moradores. O governo federal tem dinheiro para isso. Agora Santa Rita precisa de um deputado federal, entendeu? Que ame a cidade, que tenha vontade de trabalhar, tá bom? Que traga recursos, que garanta, Bruno, o recurso, Braz, para a construção, para a execução da obra. O federal, ele não executa. Ele vai em busca do dinheiro, ele garante a emenda para a construção, para a execução da obra. E eu farei o quê se eu chegar lá? Pegarei no braço de Jackson. Ao invés de estar brigando, que estão brigando
ele
por aí.
Ele apoia você em Santa Rita?
Não, ele não apoia. Indiretamente apoia. Porque quem chegar lá e disser que está comigo e está com a esposa dele, não vai arrancar, ele vai arrancar o cara de dentro de casa? Ele vai dizer, não, Samuca, não vai. Eu sou da terra, sou de Santa Rita. Eu bati a pelada com o Jackson, comia pão da padaria de Dão, que é o pai dele. Ele não vai rejeitar, nem vai impedir que alguém venha comigo. O cara que foi comedor de pão da padaria dele. Mas
você fez parceria com o Felipe Leitão, né?
Sim, com Felipe Leitão, exatamente, para deputado estadual. Mas Jacques não é candidato a deputado. Quem é a mulher dele? E se alguém chegar numa casa e disser, eu voto na esposa do prefeito, voto Samuca, ele vai tirar o voto? Ele vai dizer, não, ele não pode dizer isso. Porque eu estou lá em benefício da cidade. Eu já disse, se eu chegar lá, ele como prefeito, eu pego no braço dele. Eu vou para o Ministério da, da Integração
Regional,
do Ministério, para pedir recursos para que a obra seja executada na cidade. Então eu vou ser um federal, se eu chegar lá, que vou ajudar a administração dele, meu irmão.
A classe política de Santa Rita te apoia. Quem é quais os apoios que você conseguiu conquistar na sua cidade?
Eu estou conseguindo o apoio do povo, Bruno. O apoio do povo. O importante é o povo, é a massa, é o povo da cidade dizendo. A gente precisa. Santa Rita nunca elegeu um federal, meu irmão. Como é que pode? Me diga uma coisa, uma cidade que é o terceiro colégio eleitoral do estado da Paraíba, com 110 mil eleitores, votam válidos 80 mil, não tem um federal? É preciso vir os cabos do Cafundó e o Juda para pegar o voto e desaparece e não bota um assessor da cidade, meu irmão? Me diga, me responda. Eu quero que alguém diga assim, os federais que chegam em Santa Rita têm representantes dele lá dentro, assessorando ele para intermediar entre ele e o povo. Me diga, caso eu chegue lá, eu vou fazer diferente. Eu vou ter assessores na cidade que intermediem os problemas do povo, entre o povo e o parlamentar, no caso eu. Caso eu chegue lá, se o povo quiser e confiar. Como é que pode? Tem cidades pequenas aí que tem federal, que elege no sertão da Paraíba. Você sabe disso, Bruno? Você sabe, França? Felipe França. Santa Rita, como é que um colégio eleitoral tem condição de eleger um federal, tem condição de eleger três estaduais, e é preciso ter federal vindo dos cafundós de Judas, que só vem na época da eleição, leva o voto e depois desaparece, meu irmão.
O Samuca, você sabe da dificuldade de se chegar à Câmara Federal. Os 12 que lá estão indo para a reeleição, cada um com a mala maior que a outra. Cada deputado federal desse tem no mínimo 60 milhões de emendas anuais,
né?
Que dá um valor muito forte durante os 4 anos. Como é que você tem feito para conseguir chegar e competir com essa turma da mala?
Ontem, a Alemanha jogou contra Paraguai. Você imaginaria que o Paraguai eliminaria a Alemanha?
Não.
A tão poderosa Alemanha? Você imaginaria, França? Felipe França? Não, difícil. Você imaginaria, Braz?
Claro, deu a zebra.
Então, na política, eu sou o Paraguai. Na política, eu sou o Paraguai. Tem condição de chegar lá ou não tem? Quando eu comecei na rádio, Burino, na TV, também dizia, isso é um doido. Isso não vai para lugar nenhum. E eu, sem me engrandecer, que eu não quero me engrandecer, jamais isso passa por mim, eu quero que vocês que estão aqui digam se eu estou mentindo ou falando a verdade. Existe uma TV antes de mim e uma TV depois de Samuca. E vocês sabem disso. Eu que levava nome de doido, que não ia para canto nenhum, depois, todos eles quiseram me imitar. Todos eles ficavam aí me imitando. Vocês sabem que é verdade. E não diziam que eu era doido? Que eu tinha o paletó de camelô, que parecia um defunto. Hoje dizia, a gravata dele foi de um defunto. Ó, o paletó, foi de um defunto que morreu. Era isso ou não era? Você sabe, Bruno, você trabalhou comigo no outro sistema de comunicação e você ouvia isso. Você ouvia também, Brás. Você também, Felipe. Todo mundo ouvia. E eu não consegui chegar lá, eu consegui ser, graças a Deus, o apresentador mais assediado do estado da Paraíba. Isso é um fato. Não conto isso como orgulho, nem como engrandecimento, mas agradecendo ao povo da Paraíba que confiou, que acreditou em mim, no meu trabalho. Agradecendo a Deus também. Não falo isso por engrandecimento, mas eu agradeço todo dia a Deus o que ele fez na minha vida. Agradeço o povo da Paraíba por ter confiado em mim. Então, se o Paraguai eliminou a poderosa França, por que eu não posso chegar lá? O Paraguai Samuca Duarte não pode chegar lá? Não pode? Por que não? Por que não? Deus é maior, Deus é forte. E eu não estou para competir, para tirar a vaga de ninguém, não. Eu estou para somar. Eu estou para somar com os meus colegas do PSD. Com o Dr. Johnny, com o Messinho, com o Elton Roberto, com os outros companheiros, me perdoe se eu não lembro o nome de todos. Eu estou para somar porque eu estou em defesa da Paraíba.
A sua chapa, você já anunciou, já bateu o martelo na chapa completa, presidente, governador e os dois senadores?
Eu bati o martelo no prego Virei a ponta do prego.
Já virou.
Virei a ponta. Você não tem nem como arrancar, porque a ponta está enterrada lá dentro, meu irmão. Diga, o que é que você quer? Pode perguntar, não tenha medão, me imprensa.
A chapa de Samuca.
A chapa de Samuca. Para governador você quer?
Sim.
E se você quiser, eu ainda respondo por quê. Bota para espremer.
Quem é seu governador?
Cícero Lucena. Por quê? Porque Cícero Lucena, como prefeito de João Pessoa, mostrou competência. Mostrou que sabe administrar. Quem era João Pessoa antes de Cícero Lucena e depois? O cara mora no exterior comprando apartamento para morar aqui. O cara mora na Alemanha, na França, no Japão, na Argentina, nos Estados Unidos comprando apartamento aqui. Onde eu moro tem um bocado de turista lá morando lá, que vieram de Goiás, do Mato Grosso, do Amazonas, do Amapá. Por que os caras estão morando aqui? Porque João Pessoa apresenta uma qualidade de vida. Essa qualidade de vida é proporcionada também, não é só por ele, pelo prefeito, que eu espero que Léo Bezerra dê prosseguimento. Então, eu acredito que o governador, Cícero Lucena, chegando a ser eleito, fará o mesmo com o estado da Paraíba. João Pessoa hoje é a queridinha do mundo. A queridinha do mundo, e você sabe que é verdade. Até vocês dizem, Bruno diz, a queridinha, Brás diz, a queridinha do Brasil é João Pessoa. Por quê? Pelo trabalho que o prefeito, o ex-prefeito fez, Cícero Lucena, que eu acredito que venha fazer pela Paraíba. Eu acredito, por isso que eu tomei essa decisão de estar com ele, porque a Paraíba poderá se tornar a queridinha do mundo também.
Quem são seus dois senadores?
Diga aí, o Felipe ia perguntar, eu vou responder.
Senador número um.
Número um, veneziano, que é um exemplo de senador, dando prosseguimento o legado deixado pelo José Targino Maranhão, que foi um grande senador, foi um grande político, e veneziano vem dando prosseguimento o legado dele, ou não é? É um senador que trouxe verbas, emendas para o estado da Paraíba, para várias cidades, com força. E você sabe que é verdade, que eu já vi, inclusive, Felipe França, você elogiando o trabalho de veneziano várias vezes, pelo que ele já fez e vem fazendo.
E o segundo?
O segundo, Nabor. Aí você, por que Nabor? A gente tem que inovar também, não? A gente não precisa inovar? Nabor está prometendo 100 milhões de emendas aqui para João Pessoa. Como é que eu posso ser contra um...
Deixou o João de fora, viu, Braz? Viu, Bruno?
Não, mas só tem que ser dois. Você quer que vote em três?
Só pode dois, né?
Só pode dois.
Samuca, você é bolsonarista ou petista? Você vai de Flávio
Essa Bolsonaro é a pergunta agora, viu? Porque o partido de Samuca tem você um candidato, viu?
O Braz ia fazer uma pergunta e vocês não deixaram. O Braz tá nervoso.
Não, tô nervoso.
Você
não.
Tá nervoso.
Eu queria saber.
Não, você quer saber disso?
A mesma pergunta. É a mesma pergunta. O PSD tem candidato a
presidente. Você quer saber o quê? Repita o quê?
Você é petista ou bolsonarista?
Eu não sei por que você pergunta isso, Bruno.
Porque o povo que tá em casa quer saber.
Quer saber? Eu sou de um partido, PSD, que o pré-candidato a presidente do meu partido é Caiado. Eu não posso.
Fora da polarização.
Fora da polarização. O que prejudica esse país é a polarização. Esse mimimi desgraçado que está tomando conta desse país, meu irmão. Não pode. As pessoas têm que ter noção. Eu não estou dizendo que Caiado é o melhor para o Brasil. É você, eleitor, que está me ouvindo, que tem que analisar quem será o melhor para esse país. Você acha que o melhor é Lula? Então você vote, você quer? Você acha que o melhor é Flávio? É Zema? Quem é que você acha que é o melhor para esse país? Caiado? É você que tem que analisar. Agora tem que acabar com o mimimi. Você tem que analisar as propostas de cada um, o caráter de cada um, a dignidade de cada um, o que pode ser feito por esse país. Esse país precisa realmente de melhorar. O presidente Lula tem feito muitas coisas, isso é um fato. Ele não é perfeito, ele tem os defeitos dele. Ele tem feito algumas coisas boas. Claro que nenhum governo é feito só de desastre, Bruno. Tem governos que são, que existe o lado negativo e o positivo. Concorda comigo? Você não pode também aqui estar chincalhando e só metendo o pau no presidente Lula. Tem também umas vantagens, mas tem muitas falhas. Eu acho que tem que acabar com esse tal de mimimi. É analisar as propostas e escolher o melhor. Esse país precisa de avançar. Precisa de ter mais emprego. Isso é uma pesquisa essa semana. Essa semana que o Brasil aumentou o número de jovens que estão sem estudar e sem trabalhar. Não pode, meu irmão. Como será o futuro desse país? Eu não estou aqui culpando o governo Lula, não estou culpando a estrutura montada nesse país que tem prejudicado. Existe muito jovem, está aumentando o número de jovens desempregados e que estão fora da sala de aula. Pode. Para onde esses jovens vão caminhar? Sem ter trabalho e sem estar na sala de aula.
Ô Samuca, ao longo desses 15 anos na TV e 25 no rádio, o que é que você leva de aprendizado que você pode, na condição de deputado, em se tornando eleito, é melhorar na vida das pessoas? O que é que você tem como forma também de indignação, de revolta, e que você acha que pode ser melhorado através de uma solução legislativa?
Eu vou te falar aqui uma coisa. Eu sempre tenho dito, eu como apresentador de televisão, apresentando o programa policial, eu vi tantas coisas, apresentei, você também, Bruno, que apresenta pela manhã, os caras estão tomando o celular num assalto.